Caros amigos, Daf Tzadik Gimel Amud Alef, 10 linhas do começo do Daf. Amar Rav Shmuel Bar Nachmani. Fala o Rav Shmuel Bar Nachmani, amar o nome de Rabbi Yonatan. Mai Dichtiv, qual que é a explicação do Pasuk? Amar Te'ele Batamar, eu disse que eu ia dominar uma árvore de tâmaras, o Chazal Asansinav. E eu agarrei nos seus galhos. A explicação é o seguinte: Amarte Elabatamar El Israel. Deus está dizendo que ele queria, ele programou que todo o povo de Israel, todos, sejam tzadikim e tementes a Deus. Porém, agora, todo o povo de Israel se ajoelhou para a estátua que foi feita pelo imperador Nebuchadnezzar, e somente Michael, Hanan e Michel Vazalia, que não se ajoelharam, continuaram tementes a Deus. Amar Rebbe Yochanan, falava Rebbe Yochanan, mas dichtiv, qual é a explicação do pasuk que diz no profeta Azchariá, Raiti alayla venei shochev al sus adom, diz o profeta que ele viu na profecia um homem montado num cavalo vermelho, durante a noite, vê o momento bem Hadassim Asher Bamtzula. E ele está entre os Hadassim, uma certa planta, na planície. Qual que é a explicação? Maira iti alayla, o que quer dizer que eu vi durante a noite? A resposta é: Keja Kadosh Baruch Hu lafoch et kol olam kulo lelayla. Deus, quando viu que todo o povo de Israel pecou, se ajoelhando para a estátua de Nebuchadnezzar, queria exterminar o mundo e fazer do mundo uma noite escura. Veinei Shochev, que quer dizer um homem que estava montado, El Ish, El HaKadosh Baruch Hu, o homem se refere a Deus, o Criador, Sheneimar, como diz um outro pasuk, Hashem Mishchama, Hashem Shemo, que Deus é um homem de guerra, ou seja, o homem aqui se refere a Deus. Al Sus Adom, o cavalo era vermelho, Bikesh, a explicação é, HaKadosh Baruch Hu Lafoch Et HaOlam Kolo LeDam, Deus queria fazer que o mundo inteiro se encha de sangue. Ou seja, ele queria exterminar todo mundo. Porém, quando Deus viu que estes três tzadikim, Haná, Mishel, Vazalia, não se ajoelharam para a estátua, ele se acalmou. Shenemar, como continuou, passou o que diz: Veu Omed, Ben Hadassim, Asher Bimtzula. Ele está entre os Hadassim, essa planta, que estão no vale. Ben Hadassim, Ela tzadikim, os Hadassim se refere aos tzadikim, os tementes a Deus. Shneimar, como diz o pasuk, vai omenet Hadassah, a Esther, ela é chamada de Hadassah, a gente vê que os tzadikim são chamados de Hadassim. Vei metzula era Bavel, e este vale é, se refere aos tzadikim que estão no vale, ou seja, que estão na Babilônia. Shneimar, como diz o pasuk, haomer letzura habib no teovish. Então, quando Deus viu que os tzadikim que estão na Babilônia não se ajoelharam, miad, logo, continua o pasuk que diz, roguez nasim shukim, o pasuk diz que depois deste cavalo vermelho ele viu cavalos coloridos, e depois cavalos brancos. Então Deus se acalma, vadumim nasur evanim, os cavalos vermelhos se tornam cavalos brancos, mostrando na profecia que Deus se acalmou quando ele viu os tzadikim que estavam na Babilônia. Amar Rav Papa, diz Rav Papa Shlamina, aprendemos daqui, Súcia, Hivra, Mear Lechalma, que a pessoa que vê um cavalo branco no seu sonho, isso é um bom sinal, que isso mostra que Deus está calmo e não está querendo castigar ele. Pergunta Marav Rabanan Leicha Aslu: o que aconteceu com estes três Arikim, Hananiah, Mishael e Azariah, depois desse episódio? O pasuk não cita mais o que aconteceu com eles. Amar Rav. A primeira é a opinião de Rav, que diz Be'ain hara metu. Uma vez que todos viram como eles saíram vivos do fogo, então puseram nele o mal olhado e eles morreram lá na Babilônia por causa desse mal olhado. Shmuel Amar, Shmuel traz uma outra explicação. Berok tav'u. Eles se afogaram na saliva. Como a gente viu ontem, os goim, quando viram que o Deus de Israel é tão grande, mesmo assim todo o povo se ajoelhou para uma estátua, desprezaram o povo de Israel, cuspindo em cima deles. Nessa saliva que foi cuspida, eles se afogaram. Talvez a explicação quer dizer que eles perderam influência por causa da vergonha que o povo passou. Rebbe Yochanan Amar, Rebbe Yochanan traz uma terceira explicação. Alula de Israel para sua Shiva, ali do Banim Banot. Não, eles foram para a terra de Israel, uma vez que eles se libertaram do jugo do rei Nebuchadnezzar, eles foram para Israel e lá tiveram filhos e filhas. Ketanai, fala Gemara, que essa discussão, na verdade, já foi discutida entre os Tanaim. O Rebbe Lazar Omer Ben Aramet, o Rebbe Lazar diz que eles faleceram por causa do mal olhado. Rebbe Yoshua discute e Omer diz, Berok Tavu, que eles afogaram na saliva. Vachaim Omrim, Alu Serev Nasu Nashim, Lolli do Banim Banot. Chamim dizem que eles tiveram filhos e filhas na terra de Israel. Shneimar, dizem Chamim, que a gente aprende isso do Pasuk, que diz, Shmane Yoshua Kohen Gadol, Deus se refere ao Kohen Gadol, e diz, Atav Lecha Yoshim Fanecha, que a gente mofet Hema. Você e os seus colegas que estão na terra de Israel são pessoas grandes. Eis o Nashim Shnasele Mofet. O que é dessas pessoas grandes que fizeram até um milagre? Haviomer Zechanah Mishael Vazariah. Isso refere ao Haviomer Mishael Vazariah, que esses que são as pessoas grandes, aprendemos aqui que eles foram morar em Israel. Até aqui, o pastor tratou do Mihananiah Mishael Vazariah. Porém, como nós sabemos, na Babilônia tinha um sábio maior ainda, que era o Daniel, o famoso Daniel. E ele não é citado em toda essa história. O que aconteceu com ele? Ele certamente não se ajoelhou para a estátua. Daniel e Han Azar, onde é que estava o Daniel? Algumas explicações. Amar Rav, diz o Rav, Lemichana Ara Rav Abetvelha. O Daniel foi enviado pelo Nebuchadnezzar para, já que eles estavam a serviço do rei, então ele foi fazer uma escavação para fazer um grande rio na cidade de Tver. Shmuel Amar, o Shmuel traz uma outra explicação, dizendo que ele foi enviado pelo rei Nebuchadnezzar Leatui Biza de Aspasta para trazer sementes de capim para a Babilônia. A outra explicação diz que ele foi enviado pelo rei para Mitzrayim para trazer os porcos de Mitzrayim, que são animais especiais. Pergunta a Amará, como é que o Nebuchadnezzar enviou o Daniel para Mitzrayim para trazer os porcos para que eles criem esses animais especiais na Babilônia? Eni Veatania, diz a Braita, todos a Lofé Amar, disse um médico chamado Todos, Em Parava Chazerai Otzem Alexander, de Mitzrayim, Shenchotchim, Haem Shalá, Bishul Shalotelet, os egípcios, eles cortavam o útero das fêmeas dos bois ou das porcas que eram tiradas do Egito para que elas não se reproduzam, para que esses animais especiais fiquem somente no Egito, porque eles querem ter o monopólio desta raça especial. Então como é que o Nebuchadnezzar enviou o Daniel para trazer esse animal? Respondeu, mas útre aitri belo da atalho. Animais pequenos dava para trazer sem que sejam pegos na alfândega egípcia. Assim explica a drama. Tadra banan, mais uma braita. Shosha yubiotaitza. Três tiverem o interesse que o Daniel não esteja presente naquele episódio da fogueira. Akadosh Baruch Hu, Deus, Daniel, o próprio Daniel, vem Nebuchadnezzar, o imperador Nebuchadnezzar. E a Gemara explica, Akadosh Baruch Hu, qual que era o interesse de Deus? Amar Nezi Daniel Meacha, Delo Limru Biskutei Tnitzu. Porque Deus não queria que o Nebuchadnezzar e o povo da Babilônia achasse que os três que se salvaram do povo se salvaram pelo mérito de Daniel. Porque eles adoravam o Daniel como se fosse um ídolo, como se fosse uma idolatria. Então, o Deus não queria que o Daniel seja presente, para que seja bem claro que isso foi um milagre divino. E Daniel amar o interesse de Daniel, porque o Daniel ficou com medo que, já que o povo de Babel fazia dele um ídolo, ficou com medo que ele ia ser queimado por isso. Nebuchadnezzar, o interesse do próprio rei é que Daniel não esteja presente. Amar esse Daniel Meachad, o livro Kalilei Eloei Benura. Porque já que o próprio Nebuchadnezzar servia ao Daniel porque ele via ele como um ídolo, adorado. Então ele ficou com medo, porque Daniel era temente a Deus. Ele não iria se ajoelhar. E o Nebuchadnezzar ia ter que jogar o Daniel no fogo. E aí iam falar que o Nebuchadnezzar jogou o seu próprio Deus no fogo. Minai de Sagidlei, da onde a gente sabe que o próprio Nebuchadnezzar servia o Daniel como um ídolo. Dertiv, como diz o Pasuk, o Daniel Sagita, escrito claramente no Pasuk, que o rei Nebuchadnezzar se ajoelhou até o chão e fazendo um serviço de idólatra para o Daniel. A Gemara vai trazer um episódio interessante que aconteceu com alguns Neviei Sheker. São profetas que divulgam profecias falsas. Como Arashem Tzvakot, assim falou Deus, o rei de Israel, o rei de Israel, el Achav ben Kulia, para o Achav ben Kulia, vel Tzidkia ben Maasiá, e para o Tzidkia ben Maasiá, haneviim lachem bishmir ha-shaker, vocês profetizam no meu nome mentiras. Vocês trazem mensagens, vocês divulgam mensagens no meu nome, diz Deus, que na verdade eu não disse isso. Viktiv, é dito no Pasuk, velokeach mem kralar echol galut Yehudá, אשר בבבל, למור לשמחה השם כצדיקיהו כאחר, אשר קלם מלך בבל באש. Todos vão amaldiçoar, assim como a morte de vocês. Todos, quando uma pessoa vai querer amaldiçoar a outra, ele vai falar que Deus queime você, torre você no fogo, assim como Deus torrou o Achar do Tzidkiyahu. Sarfá moremar, ela asher kalam. A palavra usada no Pasuk é que Deus torrou eles. Por que não é dito que Deus queimou eles? Ama Rebbe Yochanan, falou Rebbe Yochanan no nome de Rebbe Shimon ben Yochai, Melamech Asan que Kilayot. Deus fez um milagre que, mesmo que eles foram jogados no fogo, como a gente vai ver mais pra frente, a cara deles continuou queimada por fora, mas a forma ainda dava pra ver. Assim como um grão de trigo que é queimado e ainda continua com a forma. De maneira que todos iam ver como eles foram castigados por Deus. Por que eles foram, então, punidos? Yad Hashem nasu nevalá beYisrael. Porque eles fizeram algo repugnante no povo de Israel. Vainafu et nesheireem. E eles fizeram pecados matrimoniais com mulheres de outros. Maiavud, qual que foi o pecado? Conta Agmará. Azur gabei barte de Nebuchadnezzar. Eles foram, cada um separadamente, para a filha do Nebuchadnezzar, que era o grande imperador da Babilônia. Achav amar lakom arashem ishem iletzidkiyahu. O profeta Achav, o falso Achav, dizia: Deus me disse que você tem que ter uma relação com o Tzidkiyahu. Vetzidkiyahu amar lakom arashem ishem ilachav. Já o profeta falso Tzidkiyahu falava: Deus falou que você tem que ter uma relação com o Achav. Azav amei lavua. A menina foi e falou para o seu pai. Amar lá, falou o imperador, Elohim shereno somezima. Eu sei que o Deus do povo de Israel detesta, odeia esses pecados matrimoniais. Então, deve ser que eles não estão falando a verdade. Que atu legabar, shadinu legabai. Quando eles vierem novamente falar com você, envie eles para mim. Que atu legabar, shadinu legabai avua. Eles vieram então, e ela enviou-os para o seu pai, o imperador Nebuchadnezzar. Amar-lhe-o. Man amar lechon, perguntou o imperador, quem falou para vocês isto? Amra Kodosh Baruch Hu, eles falaram, essa é uma profecia que nós tivemos no nome de Deus. Pergunta o imperador, Vachanam Shem Vazariá, os famosos três de Kim, Hanam Shem Vazariá, Shaltinu Damru Leassur, eu perguntei, eles me falaram que isso é proibido, segundo a Torá. Amru Leanam Neviei Kevatayu, eles responderam, nós também somos profetas. Ledidilo amar, leu ledidar amarla. Deus não falou para eles, mas para a gente ele falou que essa é a vontade divina. Amar leu, falou então o imperador, ah é? Ana bina de Kinhu, queche de Badkinu lechanam shel Vazariah. Eu quero fazer o mesmo teste que eu fiz para aqueles três tzadikim. Ou seja, vou jogar vocês no fogo e ver se vocês saem vivos. Isto mostra que vocês são pessoas santas. E aí eu vou acreditar em vocês. Amurei, falaram os dois perversos. E não tratavam. Eles eram três pessoas. Por isso eles saíram vivos. Mas nós somos dois, a gente não vai sair vivo. Amar leu, bachru lachom mande o vidu be'adaihu. Ele falou ao imperador, então escolhe um terceiro para que seja jogado no fogo junto com vocês. Amru Yoshua Kohen Gadol. Eles falaram, então, a gente quer que o Yoshua, o Kohen Gadol, o grande Kohen, grande sacerdote, ele vai ser o terceiro. Sabe ele entre Yoshua, de lá que escutei, o Magna Alá. Porque eles tinham esperança, por causa que o Yoshua realmente era um grande tzadik, o mérito dele ia salvar a eles. Aí Tiu trouxeram então o Yoshua Kohen Gadol, Shadrino, e jogaram os três no fogo. Inu Iklu, eles dois foram imediatamente queimados no fogo. Yoshua Kohen Gadol e Hirhu Mane. Já o Yoshua Kohen Gadol, suas roupas se queimaram um pouco, mas ele não foi afetado. Shenemai, como fala o pastor, vai entre Yoshua Kohen Gadol, Amedo Fina Hashem, Malach. Está escrito que Deus, que na profecia que foi visto, Yoshua, perante Deus, Udmutzamiesh, como um. Como uma madeira que se salvou do fogo, que queimou as pontas, mas a madeira continuou intacta. Falou então o imperador para o Yoshua, quando ele viu que ele também saiu vivo do fogo. Eu sei que você é uma pessoa santa, porque você saiu vivo da fogueira. Era mais time a Hanebach por Tanura. Hanam Shem Vazaria, a Hanel é o meu clã. Por que, com relação ao Hanam Shem Vazaria, o fogo nem queimou a ponta da roupa deles? E para você, as roupas ficaram um pouco queimadas. Amarlei respondeu Yoshua, Inhutlat Avu, Veanachat. Eles eram três. Por isso, eles tinham um mérito maior, eles não foram queimados nem um pouco. Mas eu sou somente uma pessoa, então minhas roupas se queimaram um pouco. Amarlei Avram Yachidava, falou o Nebuchadnezzar, mas o Avram Avinu também foi jogado no fogo, e ele saiu vivo, e ele era somente uma pessoa. Responde a respondeu Yoshua, Hatam no Avram Shem Badayu, velo Itaev Reshuta Lenura, Avram Shem Badayu, Itaev Reshuta Lenura. No caso do Avram Avinu, ele foi jogado sozinho no fogo. E não tinha ninguém, nenhum perverso junto. Mas no meu caso, eu fui jogado com dois perversos. Por isso, o fogo tinha permissão de queimar as pessoas. Por isso, ele queimou um pouquinho as minhas roupas. Hayel de Abreinchen, como diz o ditado, se você joga um tronco úmido e molhado na fogueira, ele não vai se queimar. Se você jogar dois secos e um molhado, eles vão acabar queimando ele. Assim também, os dois de Shaim acabaram me queimando. Fala, Gmará, é óbvio que essa resposta foi somente para calar a boca do Nebuchadnezzar. Maitai Maianesh, mas qual que é o verdadeiro motivo? Por que suas roupas foram um pouco queimadas? Amarafapa, respondeu a Fapa, Shaiu Banab Nosim, Nashim Shinam Algonot Lekeuná, Velobichabahem. Os filhos do Yoshua Kohen Gadol, eles casavam com mulheres que não eram propícias para casarem com Kohanim. E eles eram da tribo dos Kohanim, eles tinham que escolher mulheres que eram propícias para eles. E Yoshua não chamava a atenção deles. Shenemar, como diz o Pasuk, Yoshua Ravush Bugadim Tsoim. É dito na profecia que o Yoshua Kohen Gadol estava com roupas sujas. Como é que pode ser que ele estava usando roupas sujas? O Yoshua ele sempre estava com as vestes santas. Era realmente o Banav Nosim, Banashim, chamou ele que o Banav Nomichabe. A explicação é que ele, os filhos deles, os filhos do Yoshua se comportavam de maneira errada, casando com mulheres que não eram devidas, e ele não chamava a atenção deles. Por isso o Pasuk diz que é como se fosse que ele estava vestindo roupas impróprias. Amar Rebtanchon, falou Rebtanchon, Darash Bar Kapara Betzipori. Ensinou o Bar Kapara na cidade de Tzipor. Mai Dichtiv, qual que é a explicação do Pasuk que diz com relação a Ruth? Shosh Aseorim Haelenatan Li. O Pasuk conta que depois, quando a Ruth acordou de manhã, o Boaz deu para ela seis trigos. Mai Sheseorim, o que quer dizer seis trigos? Ilei Masheseorim Amash, você quer dizer de verdade seis grãos de trigo, ou seis espigas de trigo? Vechidar Kosher Boaz de Termataná, Sheseorim, o Boaz, que era uma pessoa abastada, vai dar de presente somente seis trigos, seis espigas. Ela Sheseim. Talvez vamos falar que são seis Seim, que é uma grande medida. Como é que a Ruth, uma mulher, conseguiu carregar seis Seim de trigo? Ela, a explicação é que ele deu seis grãos de trigo, mas não porque ele queria dar isso de presente para ela, isso não era um presente, e sim, Ramazla Shatidim Shishabanim Latatimimena Shinbarchim Beshesh Shesh Brachot. Isso, na verdade, ele estava mostrando para ela que eles iriam se casar e eles iam ter seis descendentes e cada um deles ia ter seis boas qualidades, seis virtudes que vêm do antepassado boas. Vê-lo aí, quais são os seis descendentes que eles tiveram? David, o rei David, Mashiach, o rei de Mashiach, que vai liderar o povo de Israel futuramente. Daniel, Hananiah, Mishael e Azariah. São estes os seis que eram descendentes de Ruth e Boaz. Agmará vai passar sobre cada um deles, falando quais que são as seis virtudes. David, o primeiro é o rei David, quando o rei Shaul estava procurando alguém que iria tocar um instrumento, uma canção para acalmar o rei Shaul, fala um dos Nearim, um dos homens do rei, Vayomer dizendo, eu ouvi um dos filhos do Ishai, da família de Lachmi, ele sabe tocar, Vegibor Chayil, um valente, Veish Milchamah, um homem de guerra, Venavon Davar, muito inteligente, Veish Tor, ele é bonito, Vashem Imo, e Deus está com ele. São as seis virtudes que foram ditas sobre o rei David. Ve'amar Ebiuda Amarav, Kor Pasuk Azelo Amar Doeg, Ela Belashon Hara. Este pasuk foi dito pelo Doeg Adomi, e a meta, na verdade, elogiou o David muito para que o Shaul ficasse com inveja e matasse o David. Agmá explica quais que são essas seis virtudes. Yodea Nagen, que quer dizer que ele sabe tocar? Shodea Nishol, ele sabe fazer boas perguntas quando ele estuda a Torá. Gibor, ele é valente. Shodea Leashiv, ele sabe trazer boas respostas. Ishmilchama, um homem de guerra. Shodea Lissab, ele sabe ter a Torá, que ele sabe guerrear a guerra da Torá. Agora eu vou ler uma versão que se põe em vez desses parênteses. Vocês têm isso no lado, no lateral do Daf da Gemara. Venavon Davar, e ele é inteligente, Shemivin Davar Mitoch Davar, porque ele consegue deduzir uma coisa com a outra. Ishtoar, ele é bonito, Shemar Epanim Balahar, ele consegue explicar de uma maneira bonita as explicações da Torá. Vashem Imo, e Deus está com ele, a sexta virtude, Shalachak Motor Bechor Makom. Porque sempre que ele põe a sua opinião, a lei é fixada como a opinião de David Amel. Fala Agmará, Bekulu Amar Leonatan Beni Kamou. Em todas as cinco virtudes, as cinco primeiras virtudes, dizia o Shaul que meu filho, Yonatan, ele é tão bom quanto. Queimam de Amar Lei Vashem Imo. Mas quando ele falou a sexta virtude, que a Alahá, a lei é fixada como a opinião de David, porque ele consegue entender tudo mais fundo que todos os outros. Algo que mesmo o próprio Shaul, a lei não era fixada sempre como o Shaul. Quando ele falou essa sexta virtude, o Shaul ficou com inveja do David. Deve Shaul teve o Rol Hashem Ifnei Arshia. Com relação ao Shaul, é dito no Pasuk que a lei não era fixada como ele. O David teve o Rol Hashem Ifnei Arshia. E com relação a David, é dito que onde ele ia, ele tinha sucesso. Ou seja, quando ele votava a sua opinião com relação a alguma questão, a lei era fixada como ele. Milano de Doeg Hava, e de onde a gente sabe que quem que falou todo esse passuk para o Shaul era o famoso Doeg Adomi? A resposta é no passuk é dito que um dos homens de Shaul, um dos homens quer dizer o especial, o melhor de todos os homens de Shaul. E quem que é o homem especial de Shaul? No outro passuk diz Shaul, tinha um dos escravos de Shaul, foi para o tabernáculo para estudar a Torá, Veshmo Doeg Adomi, ele chamava Doeg Adomi, Abir Aroim Asher Le Shaul. ele era o Avedim, o chefe de todos os sábios de Shaul, ou seja, ele era o melhor dos homens de Shaul. Então ele que falou estes elogios sobre o David. Então agora a gente vai continuar alistando os descendentes de Rut e as seis virtudes. O próximo Mashiach é o Mashiach que vai liderar o povo de Israel futuramente. Dertiv, como fala o Pasuk, Venacha alav ruach Hashem, sobre ele Mashiach é dito que Deus pairou sobre ele o Espírito de Deus. Ruach Chochmah Ubinah, inteligente, ele é esperto e inteligente. Ruach Etzah Ugurah, ele tem bons conselhos, ele sabe como se comportar. Bravura Dat, ele sabe raciocinar da maneira certa. Veirat Hashem, e ele é temente a Deus. Victiv e Moldo, posso dizer, Verichob Erat Hashem, que Deus encheu ele de temor a Deus. Amar Rebbe Alexandri, dizia o Rebbe Alexandri sobre o Mashiach, Manamet Sheitinom Mitzvot Veissurim Kerechai. Deus encheu o rei do Mashiach de mitzvot, de coisas positivas, e de sofrimentos, assim como um moinho que ele é cheio de conteúdo. Rava Amar, Demorach Vedai. Rava explicava que o Mashiach, ele, quando ele vai fazer um julgamento, ele não vai precisar ouvir os argumentos, e sim, através da profecia, ele vai saber quem que é, quem que está com a razão. Assim explica o Yadramá. Dichtiv, como fala o Pasuk, Velorabarei Navishpot. Ele não vai julgar segundo o que ele está vendo, porque ele vai conseguir saber o verdadeiro, a verdadeira resposta através da profecia. Veja lá o que você está ali mesmo, que ele vai estar através da profecia, ele vai sempre dá o veredito certo, viu? Que é o Mishor, ele antes. Fala Gemara, Barco Ziva, na época dos romanos, quando os romanos oprimiam o povo de Israel, teve a famosa rebelião de Bar Kokhba, chamado na Gemara de Barco Ziva, que liderou uma rebelião do povo de Israel contra os romanos. Malach Tartim Shmir Vepalga, o Bar Kokhba, durante 2 anos e meio, ele reinou na terra de Israel. Amar Leul Rabanan, ele falou para os sábios, Ana Mashiach, eu sou o Mashiach. Ele está conseguindo erguer o povo de Israel e salvar o povo das mãos dos romanos. Ele dizia então que ele ia conseguir levantar o reinado de Israel e voltar às épocas idílicas do povo de Israel. Ele então é o Mashiach. Amar Leul, Amru-Leu, responderam os sábios, Mashiach Tiv Demorach Vedai. Nós vimos acima, que aprendemos do Pasuk, que o rei de Mashiach, ele consegue através da profecia, saber um julgamento, dar o veredito certo. Nechze Anan, Demorach Vedai. Vamos então ver como é que você julga, se você sabe fixar a lei num certo caso. Keiva de Chaziu de Lomorach Vedai, quando eles viam que ele não tinha esta virtude, Katluhu, os sábios executaram ele, porque ele trouxe uma profecia falsa, dizendo que ele ia ser o Mashiach. A versão que a gente conhece é a versão do Rambam. O Rambam, nas Lachot, ele traz uma outra versão que não concorda com a Gemara, dizendo que os sábios viram que ele acabou perdendo as batalhas, e aí eles viram que ele não era o Mashiach. Daniel Chayam Shel Vazaria, os últimos 4 descendentes são Daniel, Haná, Mishael e Vazaria. Dechtivou, sobre eles fala o Pasuk, que foram trazidos à Babilônia judeus, Hashem Elem Kol Mum, que eles não têm nenhuma falha, Vetuv Eimare, eles são bonitos, o Maskilim Kol Chochma, cheios de inteligência, Veodei Dat, com um bom raciocínio, Mevinei Madá, cheios de conhecimento, Vasher Koach Baim Lamod Beichal HaMelech, eles têm força de ficar no perante no palácio do rei, Velamdem Sefer Velashon Kasdim, eles estão próprios para aprender a cultura da Babilônia. Essas são as virtudes que são ditas sobre Daniel, Haná, Mishael e Vazaria. Mayasher En Baem Kol Mum, que quer dizer que eles não têm nenhuma falha. Amar Avchama, fala Avchama Barchanina, Afilo Kerivdo Bekusilta Lohabeu, eles não tinham nem mesmo um pequeno arranhão. Quando se fazia o processo que se trocava o sangue na época, as pessoas que estavam fracas, se tirava sangue para que o corpo se renove, nem isso eles não tinham. Mai va'asher koach va'em la'amod be'ichal ha'melech, o que quer dizer que eles tinham força de ficar perante o rei? אמר רב חמא בר חנינא, פאמר רב חמא בר חנינא, מלמד שהיו אונסים את עצמם מן הצחוק ומן השיחה, איזו כדי זה, כי הוא דניאל חנה משל בזליה, כי סרבירה הוא מוהי ג'בבל, כדי לסתם הוא פרנצ'ו היי, אלי סיסיגוראבום פרענאום היר, יפרענאום קונברסה, ומן השינה יפרענאום דורמי, ומאבדים עצמם בשעה שצריכים לנקביהם, מפני מעט המלכות. יתם איזו מן סיסיגוראבום פרענאומין ובניירו, tudo isso pela honra do rei. Então, enquanto o rei estava presente, eles não conversavam, não riam e nem mesmo iam no banheiro. Vahi bahem ibnei Yehuda, Daniel, Haná, Mishael, Vazaria. Fala o Passu que tinham filhos da tribo de Yehuda, o Daniel, Haná, Mishael, Vazaria. Amar, Rebelezer, fala Rebelezer. Kulam ibnei Yehuda, todos eles, todos os quatro, são descendentes da tribo de Yehuda, que veio de Irut, logo todos eles são descendentes de Irut. Vrem Shmuel bar Nachmani amar, Shmuel bar Nachmani discute com isso e diz: Daniel, Ibn Yehuda, somente o Daniel, ele era da tribo de Yehuda. Hanam Shel Vazaria, os outros três, Mishar, Shvatim, eles vinham das outras tribos. Continua agora. É dito na profecia que foi trazida ao rei Hizkiyahu. O rei Hizkiyahu pecou quando ele mostrou todos os tesouros do reinado do Bet Migdash para os visitantes da Babilônia. Então, é trazida uma profecia que ele vai ser punido por isso, e por isso os descendentes de Hizkiyahu vão ser levados no exílio para a Babilônia, que são o Haná, Mishael e Vazaria. Então, fala o Pasuk, o Imalecha e Ashur, Atsumimecha, dos seus filhos, que são os seus descendentes, Asher, Tolid e Kru, Veayu, Salissim, Beichal Melech Bavel, eles vão ser Salissim lá no reinado de Bavel. Mas Salissim, o que quer dizer essa palavra? Que os descendentes de Hizkiyahu vão ser Salissim lá em Bavel. Rav Amar Salissim Amash. O Rav diz que a palavra Salissim quer dizer, como costume na época, que os escravos do rei se cortava o genital deles para que eles não pudessem casar e eles iriam estar livres para o serviço real. Então, essa que foi a maldição, que é assim que vão tratar os descendentes de Hizkiyahu. Vrem Hanina Amar, já o Hanina diz não. Shinistansav Dazara Bimehem. Isso quer dizer que a Avodazara, na época do Haná Mishael Vazaria, se tornou infértil. Ou seja, eles, através do milagre que aconteceu com a fogueira, que a gente viu, que eles saíram vivos da fogueira, eles provaram que a idolatria dos outros povos não vale nada. Então a idolatria se tornou infértil, e não eles. A Amara vai questionar as duas opiniões. Bishlam aleman amar shinistansav dazara behem an dechtiv vechaval lo itibehon. Quando Nebuchadnezzar diz que ele está vendo três pessoas vivas andando dentro do fogo, ele fala que ele está vendo que eles estão livres dentro do fogo sem nenhuma ferida. Então, segundo a explicação que diz que eles não foram feridos do corpo deles, então realmente eles não tinham nenhuma ferida. Ele mandou assim em cima, macho, mas segundo a primeira opinião de Rav, que o corpo deles foi ferido, mas revelou aí, bom, o que o Nebuchadnezzar está falando? Que eles não têm nenhuma ferida. A resposta é, Rav, eles não têm nenhuma ferida por causa do fogo, mas o corpo deles foi cortado. Pergunta Gemara, Veaktiv, Vereach Nur, Lo Adat Gehon, nem mesmo o cheiro do fogo não pegou neles, porque ele precisa falar que o fogo não feriu eles. Lo Chavla Vano Reicha. Não, o Nebuchadnezzar está dizendo que nem foram feridos e nem mesmo o cheiro não pegou neles. Bishlam Aleman Damash Nistarav Dazra Bebehem. Fala Gemara, segundo a segunda explicação, que a idolatria se tornou infértil na época deles. Hayan Dichtiv, dá para ele compreender o passo que fala. Como Hashem Salissim, Hashem Shmirut Shabbatotai. Deus está falando que os Salissim, que são tementes a Deus e cuidam das leis de Deus, eles vão receber uma grande recompensa. Salissim quer dizer as pessoas que causaram que a Odazara se torne infértil. Era Alemanha Mar Salissim Amash. Mas segundo a opinião que diz que eles foram feridos e se tornaram inférteis, Mishtai Krabigruta Tzadiki. Porque o Passuca agora está falando, está citando isso, que é uma vergonha para eles. Responde Agmará Vea Itbel. Também a opinião que diz que o corpo deles foi ferido concorda que eles também causaram que a idolatria se tornasse infértil. Esse Passuca se trata com o mérito que eles se tornaram a idolatria infértil. Continua Agmará e questiona, Bishlam Aleman Demar Salissim Amash. Segundo a opinião que diz que eles próprios se tornaram inférteis. Deus diz que ele vai dar, vai perpetuar o nome dos tementes a Deus, algo melhor do que filhos e filhas. Não dá para entender. Deus está consolando eles, mesmo que eles não podem ter filhos, mas eles vão perpetuar na casa de Deus. Mas segundo a opinião, que eles não eram inférteis. Por que Deus precisava falar isso? O pastor está se referindo que eles tiveram filhos que morreram. Deus está consolando, dizendo que o nome deles vai perpetuar na casa de Deus. O pastor finaliza dizendo que eu vou dar para ele um nome eterno. A ele, no singular, se refere a um dos quatro. Amrav Tarchum, explica Rav Tarchum, Darash Bar Kappara Ben Tzipori, falou Rav Bar Kappara na cidade de Tzipori. Ze Sefer Daniel Shenikrar Shmo. Isso se refere somente ao Daniel. Porque existe um livro inteiro nos profetas, nos Nevim, que é chamado do livro de Daniel. Ou seja, o nome de Daniel foi perpetuado. Pergunta a Maramir de Economia de Ezra, Nechemiam Ben Hekelai, Abrino. Nós sabemos que grande parte do que é dito no livro Ezra, quem escreveu, na verdade, foi o Nehemiah. Por que então o livro dele não foi chamado, não foi perpetuado com o nome dele? Porque ele se orgulhou com os bem feitos dele. Shneimar, como diz o Pasuk, Zachrari Elokai Letová, Deus, lembre das boas ações que eu fiz e lembre de mim. Ou seja, ele está se gabando de uma certa maneira pelo que ele fez. Pergunta agora a David, também o David falou algo semelhante. Deus, me lembre dentro do seu povo. A princípio, Deus, David está rezando para que Deus lembre as boas ações dele. Fala agora David, Rachmeu Dekabai. Não, David está pedindo para Deus salvar ele e trazer o bem para ele, mas não está pedindo para Deus lembrar dos benfeitos dele. Ou seja, a gente está se tratando de pessoas muito elevadas, que fizeram coisas boas, e mesmo assim, pelo fato que ele sentiu um pouquinho de orgulho das coisas boas que ele fez, e pediu para que Deus enxergasse e lembrasse disso, ele foi castigado. E o nome, o livro que ele escreveu não foi chamado no seu nome. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef traz um outro motivo porque o nome de Hananiah não foi chamado no nome dele. Ele fez esse perguntante de Lishonim, porque ele falou coisas pejorativas sobre os líderes anteriores do povo de Israel. Shneimar, como diz o Hananiah no Pasuk, Veapachot Lishonim asher lifnei lefanai, ikhbidu et ha'am, que os líderes anteriores, antes dele, pesaram sobre o povo com impostos, etc. E mesmo Daniel, que ele era um dos líderes antes de Hananiah, ele também falou mal do Daniel. E Daniel era maior que o Hananiah. Então ele falou mal de alguém que era maior que ele. Por isso o livro dele não foi chamado no nome dele. O Minara de Gadol Mimeno. E de onde a gente sabe que o Daniel, ele era alguém mais elevado acima do Hananiah ben Hakilai? Tive, como diz o Pasuk, como nós sabemos, Daniel, ele teve uma grande visão quando ele viu o trono e todos os anjos celestiais. Fala então, Daniel, Veraite Ani Daniel Evadi. Eu, Daniel, sozinho, eu tive essa visão. Et amare, ve'anashim asher ayu imi, e os outros que estavam comigo, lorau et amare, eles não viram essa grande visão, mas eles ficaram amedrontados e fugiram, mesmo que eles não viram o que eu vi. Ve'anashim asher ayu imi, lorau et amare, o manino, quem são essas pessoas que não viram? Anashim, amare birmia, diz rebirmia, e quem diz que quem falou isso foi rebriya bar ava, zechagai, Zechariah e Malachi, são os três profetas, Zechariah, Zechariah e Malachi. E o Daniel, ele era mais elevado que eles, porque ele conseguiu ver esta visão celestial, e eles, Hagais Hamarachim, não viram. Logo, Haná, Mishael e Azariah, que eram inferiores a Hagais Hamarachim, é óbvio que o Daniel era mais elevado que eles. Fala a Agmará, e no Adif Eminei, viu Adif Eminei. Existe um ponto no qual o Daniel é mais elevado que o Hagais Hamarachim, existe um outro lado que eles são mais elevados que ele. E no Adif Eminei, eles são mais elevados que ele, Deino Nevi e Veino Nevi, porque eles são profetas. E Deus enviou, através do Hagai Israel Malachi, mensagens para o povo de Israel, porque eles eram profetas de Deus. Veino e já o Daniel não era um profeta, ele não trouxe mensagens para o povo de Israel. Por outro lado, existe um ponto no qual o Daniel é maior, Veino Adif Eminei, ele é maior do que eles, Deino Hazi, Veino Lohazi, que ele viu a visão celestial e eles não. Pergunta Marav, se eles não viram toda essa visão elevada, por que eles ficaram com medo? Mesmo que eles não viram, mas a alma deles, o lado espiritual deles, sente que existe, está tendo aqui algo amedrontador, e por isso eles ficaram com medo mesmo sem ver. A maravilha, diz a maravilha, Shmamina, podemos concluir disso, uma pessoa que de repente fica com um pavor repentino, sem nenhuma explicação, então deve ser que, mesmo que ele não está entendendo, a alma dele está percebendo que algo perigoso está por vir. Mais a cantei, o que a pessoa deve fazer então? Linjov meduchtei arba germide, a pessoa deve pular quatro passos para frente. E na minha outra explicação, ligue Kriyat Shema. A pessoa deve ler o Kriyat Shema, que isso vai salvar ele de coisas ruins. Vei cai no combate novo. Se ele está num lugar sujo, onde não pode se recitar o Kriyat Shema, leima hachi, que ele diga a seguinte frase: Isa de Beitabach Hashmena Minai. Um cordeiro lá do matador é mais gordinho do que eu. Ou seja, se tem algo que está me ameaçando, vai pegar outros e não a mim. Contuf, até o W de amanhã.